Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Pitacotec. Eu sou o Yukio e dessa vez eu sou o host e o único aqui da bancada, porque tivemos alguns contratempos, mas como eu falei que a gente voltou mesmo e vocês não vão ficar sem o giro de notícias dessa semana, inclusive porque essa semana aconteceu muita coisa. Então bora lá. LGPD aprovada. Enfim, aí a Lei Geral de Proteção de Dados foi aprovada. Essa lei tinha sido sancionada em abril de 2018, demorou muito tempo aí, teve 3 adiamentos. Ela tinha um artigo, o artigo 4º, que é da MP 959, que adiava o início, né, da lei para 1º de janeiro de 2021, só que ele foi derrubado pelo Senado e a lei foi aprovada. Deve entrar em vigência aí nos próximos 15 dias. E, além disso, o governo federal deu também o primeiro passo para a criação da ANPD, que vai ser o xerife dos dados aqui no Brasil, né? Que vai fiscalizar e punir organizações que não protegerem adequadamente os dados dos usuários. Tem aí uma grande polêmica em cima dessa lei, não só dessa lei, né, mas do uso dos dados que as empresas fazem, né? Facebook, YouTube, Instagram, todas elas usam os nossos dados, empresas de aplicativos também usam nossos dados, e a gente foi criada, né, essa LGPD para proteger o usuário. Tem uma série de normas ali a serem cumpridas, como, por exemplo, o usuário tem que autorizar o uso dos dados aí para algoritmos automatizados. Você tem, por exemplo, também a questão de anonimização dos dados, né, que seria utilizar meios técnicos aí disponíveis no momento de tratamento, de forma que um dado pessoal perde a possibilidade de associação direta ou indireta do seu titular. Então é uma forma assim de você não conseguir identificar de onde está vindo esse dado. Você tem também aí uma série de direitos, né, do titular dos dados, como acessar os seus dados, corrigir dados pessoais incompletos. Além de anonimização, tem bloqueio ou eliminação, né, de dados innecessários ou excessivos. Enfim, tem uma série de restrições aí ao uso dos dados que devem começar a valer em breve. Porém, tá tudo tão bagunçado que saiu até na Exame aí uma pesquisa feita pela Akamai Technologies, uma empresa americana, mostrando que em torno de 64% das empresas não estão em conformidade com a Lei Geral de Proteção dos Dados. O que é um tanto quanto óbvio quando você acompanha essas notícias e você vê que cada hora vem uma informação, quando você tem essa aprovação tão repentina aí, né, que era algo que estava adiado para 2021 e de repente, ah não, vamos derrubar. Então assim, eu não sei o que esperar das empresas brasileiras com relação a isso. Eu acho difícil que se adequem tão rápido. Ah, mas já tinha a lei, já tinha sido aprovado. Cara, assim, tava adiado, isso é fato. Você chega e derruba do nada, é bem estranho. Eu não sei quais foram as motivações. A maioria das notícias que eu vi, eu não sou especialista em lei, obviamente, mas a maioria das notícias que eu vi sobre isso que eu li dizia que era algo inédito mesmo na nossa legislação. Então achei bem esquisito. Eu não tenho muito para comentar, eu recomendaria acessar o site, né? Eu acho que é LGPD Brasil, vou deixar aí o link na descrição. Mas é isso, foi aprovado de forma repentina, deve entrar em vigor aí nos próximos dias, deve ter a sanção do presidente, mas foi algo super repentino e super bagunçado que todo mundo que eu converso acha bem confuso, enfim. Brasil sendo Brasil, né? Agora, uma outra notícia interessante foi que o Google, ele anunciou uma mudança aí, ele fez um anúncio, na verdade, que pode significar uma baita mudança para a educação superior, que ele vai lançar, assim, uma série de cursos profissionais voltados, assim, ao que o mercado de trabalho exige mesmo. Realmente vão ser habilidades que são demandadas por recrutadores. Eles chamam de Google Career Certificates e eles vão ensinar, assim, são cursos de curto, médio prazo, né, que são 6 meses ou um pouco mais, que vão ser voltados para o que os recrutadores estão buscando. Seria, eu acredito que vai ser muito na linha das especializações do Coursera. Quem acessa o Coursera, que eu acho um site excelente, você vê que as especializações são muito mais voltadas mesmo ao que o mercado exige. Você até tem, por exemplo, cursos de álgebra linear, de cálculo, mas é muito prático e muito mais rápido, né? Você não precisaria, para você ser um cientista de dados hoje, você vai fazer uma faculdade de estatística, de matemática, de ciências da computação, e, por exemplo, falando pela matemática, você vai ter geometria 1, 2, 3, geometria analítica, N coisas que na prática você não vai usar muito. Você pode até usar algum fundamento, um princípio ou outro, mas você não precisaria daqueles 6 meses de aula, né? Fora outras N matérias que você não precisa e acaba tendo. Então, eu acredito muito que esses cursos do Google vão ser muito mais focados nisso, vão ter preços mais razoáveis, né, do que uma universidade, principalmente se comparar com universidades americanas, que são super caras, e vai ser muito mais direto. Seria muito parecido, creio eu também, não dá pra saber, né, porque não foi lançado, foi um anúncio, mas creio eu que vai ser muito mais parecido com o que a gente tem pra tecnólogos hoje, né, que é um curso muito mais direcionado e eu acho muito mais interessante. Aí é uma discussão ampla, também não sou especialista em educação, mas do pouco que eu acompanho, a gente vê muita gente fazendo faculdade e ficando desempregada, enquanto muitas pessoas fazem esses cursos, né, essas faculdades mais voltadas aí, esses tecnólogos aí que são muito mais especializados e que acabam sendo muito mais demandados para o mercado. Então, eu acho interessante, vejo com bons olhos. Quem sabe um dia posso trazer um especialista em educação para falar o ponto de vista dele, mas eu gostei muito e eu achei esse anúncio, assim, bem interessante. Me alegra muito e eu tenho uma expectativa bastante otimista. E a terceira notícia aqui que eu quero trazer um pouquinho mais comprida, se bem que nenhuma hoje está sendo realmente discutida, porque é um monólogo, é que a startup Nano Diamond Battery, NDB, que é americana ou estadunidense, né, como vocês preferirem, anunciou ter atingido progressos consideráveis em pesquisas relacionadas a uma nova solução energética que seria uma bateria movida a resíduos nucleares. Pô, o que isso significaria? Cara, significaria uma bateria aí que poderia fazer equipamentos durarem décadas ou até milhares de anos, que é algo fantástico. Eles estão desenvolvendo, né? Ainda está numa fase de... Eles estão tendo progresso somente, não tem nada concreto, mas eles já apresentaram aí, fizeram um comunicado que em testes conduzidos ali no laboratório da Lawrence Livermore, eles da Universidade de Cambridge, eles mostraram que o dispositivo já é capaz de gerenciar uma carga de 40%. Então, assim, tá numa fase já que dá para ser bastante otimista, não é só um sonho, mas já, a gente já tem um futuro aí de talvez, não sei se vai ser utilizado por celulares, mas é como se você poderia imaginar que um celular vai durar décadas. Não acho que vai ser uma tecnologia que vai surgir e vai ir para os celulares, provavelmente vai usar para outras coisas, mas imagina para um Tesla da vida o quanto isso significa, né? Então é bastante interessante e mais uma notícia assim otimista que a gente pode ver com bons olhos aí. E para fechar esse rápido Pitacotec aqui, só com algumas notícias curtinhas que eu achei bem interessante trazer para vocês, a primeira é que o Twitter criou um algoritmo que vai ser capaz de identificar misoginia. Então, ele é uma IA que não só vai conseguir analisar o texto, né, ou fazer esse text mining mais tradicional, como vai ser capaz de interpretar o contexto do tweets. Hoje a gente até tem algumas técnicas legais de text mining para fazer predições, mas o legal dessa IA é que ela vai conseguir interpretar o contexto e saber diferenciar, por exemplo, se é um abuso mesmo ou se é só uma questão de sarcasmo. Então eu achei bem bacana e, enfim, para a galera de machine learning aí é legal ficar atento a essas novas mudanças aí, esses novos algoritmos que estão surgindo. E falando de algoritmo, essa daqui foi só, eu só achei divertida, mas um cientista de dados, o Ethan Rosenthal, deve ser Rosenthal, né, que se pronuncia, não sei, ele criou uma IA para fazer um sanduíche de banana e manteiga de amendoim perfeito, vamos dizer assim, entre aspas, da forma que ele considera perfeita. Então, essa IA aprendeu ali onde ela deve cortar a banana, onde ela deve colocar, passar a manteiga de amendoim ou colocar as fatias da banana, que ficaria na proporção exata aí, a melhor proporção possível. Ele, inclusive, disponibilizou, acredito eu, no GitHub. Eu não me recordo, mas a notícia vai estar aí nos comentários. Peço desculpas por algumas coisas eu falar tipo, pô, não tenho certeza, é que eu li e fiz aqui o Pitacotec na correria com algumas das notícias que eu havia lido. Então, nem tudo eu lembro 100% aí do que estava escrito, mas eu acredito que ele até colocou no GitHub dele. Se você quiser otimizar o seu sanduíche aí, ele utilizou pra manteiga de amendoim, mas eu acredito que, sei lá, você quer otimizar o seu X churrasco, porra, vê lá se você consegue adaptar o algoritmo dele. Fica aí o desafio pros ouvintes, adapte a inteligência artificial criada pelo Ethan pro seu sanduíche preferido. E por fim, uma notícia enviada aqui pelo meu camarada de grupo de estudos de Data Science, o Sandro Emílio, um abraço pra ele. A Amazon lançou a Halo, que é uma dessas pulseiras fitness, né, que nem a gente tem a da Apple, tem o Fitbit, que ela vai, além de vir com o serviço de assinatura atrelada, né, o serviço, imagino que o serviço deles, ela vai ser capaz, isso é fantástico, ela vai ser capaz de criar um modelo 3D do seu corpo que vai conseguir calcular o percentual de gordura. Então, putz, vai vir aí uma concorrência forte com o Fitbit. Ela tá sendo vendida com um preço com desconto, né, por 65 dólares. O seu preço oficial é 99 dólares. É um preço razoável se for comparar com os concorrentes. Então, me parece um preço justo, ainda mais que tem essa tecnologia aí bem relevante. Ela vai ser capaz também de ouvir o som e captar mudanças no humor. Então, cara, de novo, vai vir uma concorrência forte aí pro Fitbit, pro Apple Watch. É óbvio que o Apple Watch tem muito mais funcionalidade, mas pelo menos o Fitbit e aquele Xiaomi Mi Band vão ter que melhorar aí pra bater de frente, porque a Amazon tá vindo com tudo nesse mercado também. Então é isso, galera. Eu agradeço bastante aí a quem ouviu. Peço desculpas por esse monólogo um pouquinho mais sem graça do que quando tem duas pessoas debatendo, mas como eu disse, tivemos contratempos e a gente não vai deixar de soltar um Pitacotec aqui toda segunda pra você começar aí bem informado a semana. E tenha uma boa semana. Não se esqueçam de se inscrever. Pô, se você tiver Apple, iPhone, vai lá no Apple Podcast e avalia a gente, dá 5 estrelinhas, pô, deixa um comentáriozinho que curtiu e tal. Qualquer coisa, se quiser entrar em contato, escreve pra gente, pitacotec@gmail.com. Se você gosta de podcasts, gosta de tecnologia e tem vontade de gravar, a gente tá aí aceitando voluntários também. A gente tá propondo algo diferente pra esse ano pro Pitacotec, pra esse ano, né, pra esse semestre. Então, só entrar em contato aí ou pelas redes sociais ou pelo pitacotec@gmail.com. Acesse o statsite.com.br, acessa lá, vai aprender sobre machine learning. E é isso. Forte abraço e boa semana, galera. Valeu!